Tocando o Set, o programa de entrevista com trilha sonora. Apresentação, Lisandra Gomes e Maiara Gasparotto.
Olá, ouvintes! Está começando mais uma edição do programa Tocando o Set.
E hoje, nessa edição especial, a gente está com o criador do site Clique do Gato, Adriano Gato. Seja bem-vindo ao nosso programa.
Muito obrigado. Parabéns pelo programa. Tenho ouvido algumas vezes. E estou aqui mandando um abração para todos os ouvintes dessa rádio maravilhosa que leva cultura para todos os ouvidos dos maringaenses.
Com certeza. Adriano Gato, já com seu site há 5 anos, né, Adriano?
5 anos, já vamos para o 6º ano agora. E, aliás, ele já deve ter 6 anos, porque antes que ele entrasse no ar, já tinha sido feito um teaser, né, antes. Então, dezembro, novembro, já estava rolando já um teaser do Clique do Gato já em todos os jornais. Tá? Era uma paradinha legal.
Uhum. Então, para começar, vamos voltar um pouco à sua infância. Essa música aí do Raul Seixas, o que, que ela remete a você?
Essa música remete lembranças do tempo das antigas, quando eu tinha lá meus 7, 8 anos. E aí era uma mistura de Balão Mágico com esses especiais que a Rede Globo fazia infantil. E aquilo dava um tom assim bem interessante para a infância. Você sabe que depois que você descobre, depois dos 30, você descobre que você teve infância assim. Não importa como ela seja, todos nós temos a infância. Ela tem um círculo muito interessante e que marca a vida da gente mesmo. Aquele primeiro beijo. Isso aí rolava também há 30 anos atrás, entendeu? Não é só hoje não, né? O mundo não tá mais moderno.
Você lembra assim certinho do seu primeiro beijo?
Com certeza. Mas eu fui mais santinho, me beijei aos 10 anos.
E qual que é a lembrança assim, mais importante que você tem da sua infância?
Família. A família onde eu morava, em São Jorge do Patrocínio. Eu nasci em Pérola, para vocês terem uma ideia, lá perto de Umuarama, porque não tinha hospital para eu nascer em São Jorge do Patrocínio. Então daí eu fui nascer em Pérola. E aí, automaticamente, eu nasci em São Jorge, né? Eu me considero como São Jorgense. É uma cidade a 290 quilômetros de Maringá, onde ainda tem aquela pureza ainda do interior, e são uma média de 7 mil habitantes hoje em dia, e eles têm lá as suas particularidades. Aquela, você chega lá, é uma diferença, assim. São pessoas tranquilas, pessoas sempre firmadas. E isso aí me lembra muito a minha infância dessa forma.
Bacana. Então, fala uma brincadeira de infância.
Ixi! Agora você me apurou.
Um doce de infância.
Um doce. Aqueles chicletinhos.
Pequenininhos. Assim,
como é que era o nome? Não era, era outro. Era mini chicles, mas era um chicletinho muito pequenininho assim.
É.
Aí todo mundo lembra que lá tinha um pacotinho assim, e vinha aquele monte, né, de chicletinho. Aí, jogava, comia tudo. E é sem dizer que eu sou chocolatra. Desde pequenininho, tanto é o meu tamanho, né?
Então agora a gente vai ouvir a música que remete à infância de Adriano Gato. Toca, Raul!
Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. É. Pra lua taxa alta, pro sol identidade, mas já pro seu foguete viajar pelo universo é preciso meu carimbo dando sim, 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 seu ponte flag zoom, não vai a lugar nenhum.
Tocando Set, sua vida com trilha sonora.
Voltando com o Tocando Set, quero apresentar para vocês Lisandra e Maiara. Me entrevistando hoje, eu sou Adriano Gato, do Clique do Gato.
Olha, merece até uma palmas, né? É um radialista nato, Adriano Gato.
É verdade, acho que eu vou mudar de profissão.
Vai ser nosso companheiro aqui. Será um prazer, Adriano. A gente já tá na segunda música agora, Legião Urbana.
Pois é, a segunda. Eu já descobri que vocês também comiam aquele chicletinho.
Chiclete Adams, né?
Isso. Sem mexer.
Essa segunda música é o quê? Representa a sua adolescência?
É, eu acho que depois da infância, assim, que foram aí muitos anos, né? Que eu sou criança até hoje, mas fui crescendo e daí veio uma fase muito forte em cima do Legião Urbana. A Legião representou, assim...
A sua adolescência foi na década de 80?
Foi.
Descobrindo que a idade de Adriano Gato.
Eu comecei a minha adolescência em 85, mais ou menos, aos 12, 13 anos, onde começou a mudar, né? Aquela pureza que você tinha de infância, começa a ter aqueles... a perder um pouquinho daquele lance criança e tal, começa... Aí foi onde eu já tinha beijado, né? deixa quieto.
Precoce, aos 10 anos.
Já aos 10 anos, mas só que ela me atacou, né? As mulheres atacam a gente, então...
Sei, sei.
E daí, né, Lisandra? Eu ouvia muito Legião, ouvia bastante Capital, ouvia muito aqueles sons mesmo, tinha moreno alto, bonito. Ai. Eu achava que ia ficar moreno alto, mas eu acabei ficando meio baixinho, meio lourinho e gordinho, entendeu? Eu resolvi escolher essa Quando o Sol Nascer na Janela do Seu Quarto, porque representa, assim, eu acho que não só a minha idade, mas representa a de vocês, representa a idade dos que fazem 15 anos hoje. E, infelizmente, no nosso ritmo musical ainda não surgiram novas bandas para substituir as da década de 80. Foram as grandes bandas como Kid de Abelha, Legião Urbana, Capital Inicial. Tem sim umas bandas legais aí, mas acabam se perdendo e indo muito pro lado comercial, onde acaba dando. Não tem sucesso, né? Então eu acho que hoje ainda a Legião permanece sendo uma das mais representativas de quem tá entrando na adolescência. E um eterno adolescente quem ouve Legião.
E assim, uma banda de hoje que você gosta bastante?
De hoje? Eu não tenho nada contra a emo, tá? Mas eu gosto bastante do NX Zero. Eu não acho que eles são emo. Até, inclusive, eu já conversei com o Di. Perguntei, disse é emo, Di? Eu disse é emo, Di? Perguntei várias vezes pra ele. E ele me zoava, né? Um dia a gente se encontrou aqui numa festa, que eles vieram tocar. E daí ele fala, pô, eu odeio esse negócio. Eu acho que eles fazem uma letra legal. Só que não é aquela letra inteligente que acaba firmando. Elas são meio... Eu gosto muito do NX, gosto do CPM 22. O pessoal do CPM são meus amigos. Tenho... Mas o que mais... Ainda pendura, ainda é o Capital Inicial que ainda permanece
no estilo dos, anos 80. E você costumava ir nos shows dessas bandas que você citou aqui?
Não perdi, só não fui em um show que eu tenho muita vontade até hoje e nunca vou poder ir, que é no show da Legião. Que infelizmente, quando eles vieram pra Maringá e quando eu pude acompanhá-los, não tinha condições. Mas eu já fui muito em shows do... Que nem eu gosto muito do Jota Quest. O Jota que marca bastante, assim, também hoje em dia. Mas eu acho que ele acabou se perdendo um pouco quando tinha o primeiro DVD, o primeiro CD deles. A humildade do Jota era muito diferente de hoje em dia. Tinha uma característica totalmente diferente do que tem hoje as pessoas que ouvem as músicas do Jota. Quando começou o Jota, que eu lembro, o primeiro show que eu fui do Jota Quest foi em Camboriú. E foi indo... Eles acabaram o show, os dois primeiros shows que eu conheci eles. Eles desceram e voltaram pro meio do público festar junto com a galera. Então não tinha sucesso e tal. Mas eles são bem bacanas. Eu gosto deles também.
Os mineiros do Jota Quest. E por que não uma música deles aqui?
Porque não marcou minha vida. Eu acho que são 7 músicas. Eu sou muito fã do número 7, né?
Tanto é que meu celular... Olha, tá no programa certo, então.
Tanto é que o meu celular tem o final 0707. Então, tudo que ronda a minha vida, parece que o 7 tá sempre... Eu não sou nada esotérico, não, tá? Sou católico, apostólico romano, não sou frequentador da igreja, mas eu tenho uma convicção dos dogmas da igreja e, tipo, respeito todas as outras religiões. Até que uma vez eu fui fazer uma cirurgia, uma menina me ligou falando, vou fazer uma oração hindu pra você. Eu falei assim, olha, com todo o coração, vou aceitar numa boa e pode rezar mesmo que eu quero sua oração.
O que importa é a pessoa fazer o bem.
Sim, eu acredito muito naquela ideia de que a religião, não é o tema, mas a religião tá dentro do seu próprio coração. Fazendo o bem, mesmo que você não tenha credo nenhum, você tá fazendo bem e com certeza tem alguém lá em cima te olhando.
Certo, então vamos ouvir a segunda música que marcou a vida de Adriano Gato, Quando o Sol Bater na Janela do Seu Quarto, do Legião Urbana. Voltando com o programa Tocando 7, hoje nós estamos aqui na companhia do Adriano Gato, ele que é o criador do site Clique do Gato, que é um sucesso já, né, Adriano?
a gente tenta fazer o que pode para que as pessoas sintam-se bem e acessarem sempre, dar um conteúdo bastante prático, né? Tá sempre inovando, buscando novidades. Eu vou sempre a São Paulo, no Rio, buscar o que há de melhor assim mesmo. No Paraná a gente está muito bem acessado. Uhum. E tem muito acesso fora também, porque agora tem conteúdo escrito. Inclusive uma das escritoras é a Lisandra. Né?
Colunista de música.
Está fazendo o maior sucesso lá, falando de música. E aí, o site é um sucesso, graças a Deus e graças a todas as pessoas que estão ouvindo do outro lado do rádio também. Uhum. A vocês que sempre colaboram, as pessoas da mídia. Então, tem sempre uma política de boa vizinhança com todo mundo.
E que época da sua vida que marca essa música que a gente tá ouvindo?
Bom, já que é uma viagem no tempo, né?
Uhum.
Essa música começa a marcar aí entre os meus 18, 19, 20 anos. Onde eu comecei a descobrir, que até antes, né? 16, 17 anos. Você começa a descobrir que tem praia, você começa a descobrir que tem uma vida lá fora. E foi quando eu me mudei para Maringá.
Uhum. É. Você saiu de São Jorge do Patrocínio, veio para Maringá.
Isso.
Nessa fase da vida.
Em 88 eu saí de São Jorge do Patrocínio e fui adotado por Maringá. Aí, de lá pra cá, eu já era apaixonado por aqui. Nossa família vinha, tipo, uma vez por mês, a gente tava sempre aqui. Minha avó, meus avós, todos paternos moravam aqui. E a paixão por Maringá já era muito forte. Aí, meus pais... Eu tinha que estudar, né? E sempre os pais deixam os filhos vir sozinhos, né? Mas como eu sou bem cuidado, então eles não deixaram, eles vieram comigo.
Tá certo. Então, na verdade, você trouxe a família, então.
É, daí eles acabaram vindo comigo. Foi uma... Eu sou sempre muito... Sou muito indeciso, né? E aí eu queria vir embora numa época, aí eu acabei não querendo vir mais. Aí eles vieram na minha frente, eu vim, daí 6 meses, mas porque eu tinha que ficar lá justamente pra acertar umas coisas do meu pai. Que nessa idade começa a pegar aquela responsabilidade, né?
Pô, é um choque, né?
É um choque, assim, tipo, você, puto, fiz 18, aí, e trabalhar? Né? Geralmente a gente pensa dessa forma, e trabalhar, vamos trabalhar?
Qual foi o seu primeiro emprego, Adriano?
Eu trabalhei muito com meu pai, tá, com a minha família. É, nós tínhamos uma máquina de arroz. A gente empacotava arroz e revendia. Vinha muito arroz de fora e até mesmo produzido no Paraná mesmo, no Rio Grande do Sul. E depois o meu primeiro emprego fora da família foi no Banestado Informática. Eu era operador de computador.
Olha,
foi aí que começou um lance assim, pô, esse negocinho com essa tela quadrada aí me impressiona.
Foi nascendo uma paixão, então, pelo computador.
Foi aos 17 anos. Eu comecei a trabalhar no Banestado Informática, chamava Biza na época. Aí acabou surgindo outras oportunidades, foi passando, e eu saí do banco, daí, bom, esse foi o meu primeiro.
Então essa música te marca uma época de mudança, uma época de decisões, responsabilidade.
Eu acho que é mais um abandono, né? Um abandono daquela vida passada, que era a vida na cidadezinha do interior, onde você tinha aquela simplicidade e os amigos passavam em casa todo dia e acabava vindo naquela ideia de que a inocência acabou.
Entendeu? E você tem saudade dessa época, Adriano?
Tenho saudade, e eu acho que todos nós temos saudade da infância, né?
Uhum.
A infância é um momento assim, tem duas fases na vida da gente que a gente nunca deve deixar passar e sempre deve lembrar e curtir muito ela, que é a fase da infância, que a gente acaba não vendo ela passar. E se você não toma cuidado, dos 16 aos 30 anos, você também não vê passar. É muito rápido. Então, as mudanças são muito grandes. Por exemplo, quando você tem 16 anos, você não tem nenhum amigo que tem 8. Mas quando você tem 30, você pode ter um amigo que tem 22.
Uhum.
Entendeu? Você pode se casar com uma pessoa que tem 20, uma mulher que tem 20 anos, você tendo 30. E a diferença de idade vai modificando. Então, se você prestar atenção nessas diferenças... E é aquela festa que tem, você faz muita festa, que eu sempre falo pra todo mundo que eu conheço, pra essa moçada jovem, né? Eu namorava muito. Eu falo assim, namora não, curte a vida. A única coisa que você faz é ficar longe das drogas. Se você ficar longe das drogas, você pode curtir à vontade mesmo a sua vida, que você nunca vai se arrepender. Vai chegar nos 30, 32, você vai começar a pegar o caminho pra casamento.
Uhum.
Porque até então você tem que aproveitar o máximo
muito.
E fazer um pé de meia, começar a construir... cada vez mais o seu direcionamento para que a sua vida seja completa, né? Nós todos nascemos, vivemos e morremos. Mas se não souber aproveitar, o bicho vai feio, meu.
E assim, você acha que a sua vida é completa hoje?
Hoje? Ainda não.
O que falta ainda?
Ixi. Essas são as perguntas difíceis. Não, falta, eu acho que o complemento da vida da gente, você tem, chega aos 30, você começa já a pensar, como vai ser os 60? Puxa vida, será que eu vou ficar sem meus pais? Será que eu vou ficar sem minha família daqui uns tempos? Aí você lembra do passado, pô, era tão legal quando eu tava lá na minha infância. E isso você vai, você se pergunta muito, você fica, não é só na adolescência que você tem dúvidas, mas nessa idade também. No ramo profissional, eu surgi de 2000 para cá, tipo, dos 30 anos para frente, que eu acabei me encontrando profissionalmente.
Uhum.
Até então, nós tivemos um problema muito sério numa indústria de calçados que nós tínhamos, que pegou fogo, e acabou perdendo, nós perdemos tudo que tinha, aí em 98 isso. E aí eu acabei criando um sistema de defesa, uma autodefesa de mim mesmo, onde a gente acabou tendo que desenrolar para sobreviver mesmo, sabe? E aí eu não sabia o que fazer, eu já tinha trabalhado com butina, com arroz, trabalhado com meu pai, já era, tinha trabalhado na fábrica, no Banestado, na antiga Pismel, e já fiz um monte de coisa, vendi doce.
Nossa!
Já vendi doce, já colocava, uma vez não tinha o que fazer. Aí eu comprava doce numa empresa aqui de Maringá e ia vender num Corcel 2 que meu pai tinha. Não tinha o que fazer, tava duro, não tinha dinheiro nem pra nada. Aí veio a fábrica de butina, aí nós passamos um tempo morando, meus pais passaram um tempo morando em Nova Esperança, montou uma indústria de arroz lá de novo, aí tudo dava errado. Até que um dia eu falei assim, eu vou investir na minha imagem, eu vou criar um Adriano Gato. E fui criando aquela imagem daquela pessoa, fui criando, em 2000 fui candidato a vereador. Mas nem era pra ser vereador, era pra, só pra mostrar a minha cara. É, porque é difícil ser vereador, né? É difícil porque, enfim, não vamos entrar no mérito não, porque eu tenho minhas defesas. E eu acho que isso daí não faz meu tipo. Aí eu fui primeiro no Paraná que criei aquela menininha que fazia gestos, hoje em dia, de surdo e mudo. Então eu comecei a criar algumas coisas diferentes, acabei aparecendo nos meios. Daí eu fui convidado para trabalhar numa agência de propaganda de Americana. E nisso foi passando. Eu falo demais, né?
Que isso. Então hoje o Adriano Gato é um sucesso, né?
Obrigado.
Tá aí mostrando o seu trabalho sempre. Então vamos ouvir a terceira música que marcou a sua vida. Somewhere Over the Rainbow. Clouds of white and the brightness of deep. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking and singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more.
Você está ouvindo Tocando Sete.
Voltando no quarto bloco do programa Tocando Sete, hoje a gente está na presença do criador do site Clique do Gato, Adriano Gato. A gente já está na quarta música.
Olha só como passa o tempo.
Muito rápido, né?
Eu já contei quase tudo da minha vida aqui. Daqui a pouco eu vou entrevistar você.
Não. Ainda tem muita coisa para contar. Afinal, essa música do Juanes é uma música bem romântica, né? Ela te lembra alguém especial?
Sim, uma amiga.
Amiga colorida?
Não. Essa era uma amiga mesmo. A música que lembra alguém especial, como eu disse pra vocês, fica em segredo.
Ah, e qual que é a música que lembra alguém especial, que não tá rolando aqui?
Não, vamos deixar quieto, porque senão essa pessoa vai ficar sabendo, e ela sabe muito bem, e ela já é casada, hoje em dia tem filhos.
Então, melhor deixar quieto.
Eu vou falar só o nome do cantor, tá? É Bengals.
Bengals.
Pronto.
Deixou aí no ar, hein?
Mas essa música que tá tocando, ela marcou agora recentemente. Vamos até passar da viagem, né? Viajar, vamos lá na frente, porque ela é uma amiga que chamava-se Thaís. E ela faleceu, ela teve câncer.
É a Tataqueria?
Tataqueria mexicana. E ela é uma pessoa muito querida mesmo.
Maravilhosa mesmo.
É, quem conheceu amava a Thaís de uma forma assim, não tinha credo, não tinha nada que liberasse o amor que todos sentiam por ela. Porque ela
era apaixonada por Frida Kahlo, né?
Isso, Frida Kahlo, a caveira, né? Aí a Thaís, a gente era muito amigo, assim, ela gostava muito de olhar pra minha saúde e sempre conversava. Minha mãe ficou internada um tempo antes dela morrer e ela foi no hospital e ligava a cada 2 horas lá pra mim. Nossa, era um amor de pessoa mesmo. E no dia que ela faleceu, né? Eu tava em São Paulo, no aeroporto de Congonhas. Aí, na hora que ligaram pra mim, o celular desligou. Puta, né? Aí eu vi que tinha alguém ligando, mas o avião tava. O cara pediu pra desligar o celular. Eu acho que foi por aqui, porque eu não podia também. Eu fico muito tenso no avião.
Aí, com uma notícia dessa.
Notícia dessa ia ser pior ainda. Então, eu tava sozinho. E, tipo, toda vez que eu vou voar, eu tenho problema. Problema de medo mesmo.
Descobrimos aí um ponto fraco do Adriano.
Não me coloque no avião. Tem que ser grande o avião. Aí a Thaís, a hora que eu cheguei, o avião pousou, daí eu liguei pra, de volta no celular e era o celular dela, que a mãe dela tinha me ligado dizendo que ela tinha falecido. E na noite tô com essa música.
Marcou então.
Na noite que ela tava sendo velada. Então, até quem sabe, não sei se vocês sabem a história dela, ela foi velada até as 2 da manhã e depois o corpo dela foi pra Curitiba e foi recebido por um monge budista lá em Curitiba e acabou sendo, e foi cremada e assim, um pouco tá em Maringá e outro pouco foi jogado no México.
Ela era apaixonada pelo México, né?
É, pessoal, a mãe dela até vendeu a taqueria, porque ficou muito triste depois. Aí tem outras pessoas que são donos lá agora. E nisso, a Thaís marcou muito nessa música e aí parece que a música era uma coisa assim, ela meio muito forte, toda vez eu lembro da Thaís. Um dia eu tava fazendo uma ação de marketing direto junto com uma galera, assim, daí eu comecei a contar pra um menino, nem conhecia ele direito, tava o primeiro dia que ele tava trabalhando comigo, casalzinho que tava dentro do carro. Falei, essa música que eles estão tocando lá dentro da taqueria me lembra a Thaís. Aí, beleza, dei a volta no quarteirão. A hora que eu encostei o carro, começou a tocar a mesma música tocando na taqueria. Tocou dentro do carro. Antes deles descerem, puta, não acredito. A gente saiu e tal, passamos em todos os bares que a gente faz ações de marketing direto e tal, para as empresas. Aí passando em todos os bares, sem foto, só entregando material, a hora que chegou na cachaçaria, o cara tava cantando a mesma música dentro da cachaçaria.
Olha que coincidência.
Aí a gente ficou uma meia hora ali e não terminou aí. Foi, e não tinha nada a ver, tipo, tava tendo o baile do Havaí na BB, que é na frente da cachaçaria. Aí a hora que a gente tava indo embora, a quarta vez seguida que eu contei a história pra ele, tocou a mesma música.
Olha só, gente, tava.
Então, arrepio até hoje. Aí eu marquei, eu acabei. Aí depois disso eu aprendi. Peguei essa música, nós tiramos ela no violão, aí traduzimos, já fiz um monte de coisa. Até cantar ela eu já cantei.
Ah, dá uma palhinha então pra gente. Vai, a gente abaixa aqui a trilha e vai, dá uma palhinha.
Para teu amor, que eu tenho tudo, tenho meu sangue até a essência de me ser. E para teu amor, que és meu tesouro, tendo minha vida toda inteira a teus pés, tenho também. Um coração. Tá bom, né?
Olha, Adriano Gato é capela aqui no Tocando 7. Parabéns, Adriano, você canta muito bem.
Não. Quem sabe um dia.
É, quem sabe não é assim que você vai alcançar.
Eu falo sempre que a vida é uma caixinha de surpresas e que tudo pode acontecer na vida da gente. Nada é por acaso, né? Tudo acontece hoje e não vai como aconteceu ontem. Então, vamos ver o que vai ser. Quem sabe um dia eu viro cantor.
Quem sabe essa profissão que vai te mostrar, assim, pro Brasil,
nacionalmente.
Né?
Pode ser.
Que é o seu sonho.
É, eu quero. Como eu chego. Eu tenho muito conhecido aqui, né? Eu tenho um sonho de mostrar o meu trabalho mesmo, mostrar pras pessoas, porque você não sabe como é prazeroso, sabe? Você trabalhar no que você gosta,
né?
E ser reconhecido pelo que você faz. Quando você faz alguma coisa que não interfere, não atrapalha a vida de ninguém. As pessoas, muitas vezes que eu tô fotografando, as pessoas já chegaram, me abraçaram e choraram. Não porque tá sendo fotografado, mas move aquele momento. Uma porque perdeu o namorado por causa das fotos, né? Chora. Ah, eu tô brincando. Não, mas eu já vi gente chorando assim. Aí a pessoa chegar e me abraçar e falar assim, olha, eu adoro quando você chega e tira foto minha, porque eu me sinto valorizada. Eu me sinto outra pessoa. Aí ela começa a chorar. É, é só ficar, cada um tem seu momento de. Naquele momento de alegria, momento de tristeza,
emoção,
momento de emoção, né?
Né?
Nem sabe o que acontece, né? Todo dia que é só festa, né?
Verdade.
Nós tivemos tantos momentos de tristeza, que nem agora mesmo, esse momento lá em Santa Catarina.
Pois é.
Aquele estado demonstra, foi um acompanhamento da minha vida. Tipo assim, todos os anos, Camboriú, Florianópolis, Itapema, minha praia. Então, aquele caminho ali é caminho da roça. Chegar no final de ano é 2, 3 vezes. No meio do ano eu adoro ir na praia fora de temporada. E aí você saber que deu tudo aquela catástrofe lá, que tá tudo... A gente vê muito pela televisão, mas ainda tem coisa ali que não tá sendo mostrada.
É verdade, tá então, situação de calamidade é. Mesmo, né?
Até a nossa amiga Mayara contou do pai dela que perdeu as coisas, né, Mayara? Imagina quantas pessoas que não perderam as coisas. É, mas vamos falar de coisa triste, que esse programa é um programa de música.
Verdade. E o Clique do Gato fotografa os momentos mais felizes.
Os momentos mais felizes, mais alegres, e vai fotografar muito mais tempo.
Por muitos anos.
Você que tem 5 anos aí, se prepara. Você falta uns 10 para começar a sair do Clique do Gato.
É verdade. Bom, então agora vamos escutar Para Teu Amor, do Juanes, que é a quarta música que marcou a vida do Adriano Gato.
Lo que siento yo te quiero porque tú mi dolor y no hay dudas, yo te quiero con el alma y con el corazón.
Quinto bloco do programa Tocando 7, eu, Lisandra Gomes.
E eu, Mayara Gasparotto.
Estamos aqui.
E eu, Adriano Gato.
Isso que é um radialista nato, né?
A gente não
precisa
falar,
nem apresentar. Nada, a gente tá aqui se divertindo hoje com o Adriano Gato.
Apesar que as minhas músicas são meio melódicas, né? Eu tô parecendo emo.
Tá meio termo ali, né, Adriano? Tá um pouco melódico, um pouco animado.
É, o programa tá bem melódico, assim, mas só quem gosta de música romântica, quem gosta de estar na praia, assim, eu tenho certeza que gosta. Acho que
tá gostando,
né? Tá bem no ritmo, né?
Com certeza. Então conta pra gente, essa quinta música do Bob Marley, você é um fã de reggae? Por que que ela te marcou?
Eu gosto de todos os ritmos, tá? Não tenho restrição a nada de ritmo, a não ser eu não gosto de música chula, assim, que fala muito palavrão, eu gosto de coisa, acho que...
Tá no lugar certo, então, aqui na rádio a gente não toca música chula.
É, tem que ser aquela ideia de respeito a todos os, a todas as ideias. Mas esses dias mesmo teve uma festa, não sei aonde aí, e daí disse que falava muita besteira. Eu sou totalmente avesso a isso. Tipo assim, eu acho que tem que respeitar o direito de cada um. Você tá num lugar, então vai tocar música sertaneja? Toca sertanejo, tudo bem. Quem não quiser ouvir sertanejo, não vai lá.
Você falou que você não é muito fã de sertanejo, em off pra gente. E você cobre as festas de sertanejo,
não,
Adriano?
Não, não é que eu não sou fã. Eu gosto das pessoas que tocam as músicas. Sou amigo, inclusive, do Hugo Pene Gabriel, que tava no Faustão esses dias. Tem bastante diferença, hein? Bastante... Eu gosto... da humildade que existe na música sertaneja. E o sertanejo raiz fez muito pela minha vida também. O sertanejo raiz que eu acho que marcou a muita gente, marcou as pessoas de uma forma demais da conta. E aí ele, o sertanejo, eu acho que ele foi descoberto, né? Porque na verdade ele é o caipira do Brasil. Não adianta negar que não adianta querer falar que é universitário, que não é. O universitário ele ouve de tudo. Então o sertanejo é caipira e pronto. E eu gosto daquele lance caipirismo mesmo. Eu não importo quem seja caipira ou quem não é. Eu acho que o ser caipira é uma questão de ser cultural mesmo. É o brasileiro, todo mundo gosta.
Então essa música te marca que fase da sua vida, já que a gente tá indo meio cronologicamente?
O Bob Marley marca aí, tipo... Uma coisa, eu ouço Bob, mas nunca fumei maconha.
Muito bem, muito bem.
Nunca usei drogas, tá? E eu acho assim, por isso, até um exemplo, a minha vida foi sempre, eu sou ligado na tomada nos anos 20. Então, tudo na minha vida é muito rápido e acabei escolhendo essa música assim, mas pra mostrar que é o oposto do que eu devia ouvir as metas. Aí, mas ela marca assim, a letra dela é muito bonita, né? E eu gosto muito de estar mostrando para as pessoas a bondade. Mostrar para as pessoas que você pode muito bem ser o que você é, sendo bom para as pessoas. Se você for uma pessoa mal, pode ter certeza que aquilo volta tudo para você.
Três vezes mais.
É, o que o Padre Marcelo fala, né? Já ouviu? Eu gosto muito do Padre Marcelo Rossi. Ele mostra o dedo, diz que quem aponta com o dedo tem três que volta para ele mesmo. Então, eu acho que... As pessoas gostam, tipo assim, quando você é muito, passa assim a ser conhecido, você já não tem aquele tempo que você tinha antes, de você vai, sua vida vai aumentando, você vai passando, a sua idade vai passando, e aquilo começa a ter outro ritmo, um ritmo mais acelerado, uma coisa mais direta. Às vezes você não tem vontade de ir numa festa, eu não tenho vontade de ir, eu vou, tô lá, tô sorrindo, vou fazer minha parte, né? Então... As pessoas gostam de estar comentando. Ah, o cara é... Se você não olhar pra pessoa, então você é chato.
É verdade.
Se você olhar demais, você é muito dado, entendeu? Aí você acaba criando... As pessoas vão comentando a sua vida de uma forma indiretamente. Isso aí não é só comigo, é com você que está aqui no rádio, que faz a parte da comunicação, né? Eu falo sempre, eu não sou fotógrafo, não sou marqueteiro direto, também acho que trabalho com marketing, mas eu acho que eu sou uma pessoa pública. E o que tiver para ser, vai ser, e ponto final. Entendeu? A vida vai continuar de uma forma louca e acelerada.
É isso que você pretende.
Sim, eu pretendo sempre renovar sempre, tá sempre renovando as coisas. Se surgir a internet 3, eu coloco um site de internet 3. Hoje nós utilizamos o Web 2, que é uma nova formatação de internet onde você é mais direcionado. Então, recentemente a gente lançou nossa revista eletrônica. A tendência é que a internet vá dominar os meios de comunicação.
Com certeza.
A verdade é assim.
Menos o rádio, né?
Não, eu acho que nunca vai sumir o rádio, entendeu? Principalmente o rádio que faz isso que você está fazendo aqui agora. O que vai sumir vai ser, eu acredito muito, que o rádio convencional, que não faz promoção, o rádio que não seja direcionado, vai sumir. Quem não for bem cabeça, não souber lidar com a situação, vai fechar. Mas agora, não precisa ter medo da internet. A internet está aí e vai colaborar para que você entre numa nova fase, numa nova situação, numa nova forma de ser rádio, de ser TV, de ser jornal. Se não tiver o jornal escrito, vai ser um jornal na internet.
É uma nova ferramenta.
É uma nova ferramenta que veio para somar e não para tomar o lugar de nada.
Então agora a gente vai ouvir a música que é o oposto do Adriano Gato, né? A música que desliga ele do 220. Qual que é a música, Adriano?
Redemptor Song, do Bob Marley. É isso aí, galera.
Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy. Cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing?
Entrevistas em 7 músicas.
Coloquei uma carta numa velha garrafa, mais uma carta de solidão. Coloquei uma carta, um pedido da alma, salvem meu coração.
Essa música do LSF marcou muito a minha vida. Tá no início do Clique do Gato, quando uma noite os meus pais resolveram ir embora. Uma noite nós já tava programado, venderam a casa deles, venderam tudo que tinha aqui.
Te deixou sozinho.
Me deixou sozinho. E eu fui morar, eu acabei ficando. Na noite que eles saíram, era 3 horas da manhã. Eles saíram numa caminhonete, cabine dupla, eu lembro como se fosse agora. E eu fiquei com o rádio do lado do meu colchão, que só tinha um colchão, que eu tinha, não tinha mais nada. Eu teria que ir numa casa, logo no início mesmo do clipe, quando eu tava pensando. Ainda estava no site anterior ao que eu estou hoje. E não tinha nenhum planejamento ainda de clique do gato. Aí eles foram embora para Camboriú e eu fiquei sozinho. Sozinho, sozinho, sozinho. E comecei a tocar essa música. Coloquei uma carta numa bela garrafa.
Olha, e é um cantor, né? É a segunda vez que ele canta aqui no nosso
já
programa.
Já está se revelando aqui, né?
Está se revelando.
Olha só, vamos fazer um trio?
Vamos. A gente fica de fundo.
O gato e as suas gatas. Aí eu fiquei sozinho naquela noite, aí tocou essa música quando eles foram embora, então eu chorei muito, a minha mãe chorou muito indo embora e tal, e eu não tinha...
Você é uma pessoa bem família, né, Adriano?
Sou, eu amo minha família e tudo que eu faço pra eles melhora cada vez mais a minha vida, tipo assim, eu gosto muito de levar esse lema de família em primeiro lugar, porque amo minha mãe, amo meu pai, amo minha irmã, eu tenho uma irmã que mora na Itália, um sobrinho que mora na Itália, meu cunhado, e isso faz a gente sofrer muito, eles morando muito longe, porque a gente é muito apaixonado pelo outro.
Ai, que legal.
E aí a gente tem suas discussões, tem suas brigas, já brigamos muito, mas hoje em dia é só alegria, a gente é muito amigo mesmo, e acabou, minha mãe cuida muito de mim. É demais.
Ela esquece que você já é um homem formado.
Mas
pra mãe é sempre assim.
Mas
né?
Eu sou um homem pequenininho. Eu sou novinho ainda, né? Então, pré-adolescente.
É claro.
17 anos, então não tem como minha mãe não cuidar de mim.
O que importa é ter um coração, né? Esse espírito juvenil.
O
né?
Que é legal é que nunca vai mudar. Mãe sempre é mãe, nunca. Eu acho que tudo vai acabar um dia e eu vou morrer, você vai, todo mundo vai. E eu acho que a mãe da gente sempre fica no coração da gente em todos os momentos. Tem até umas várias histórias que se conta de mãe, do coração de mãe, que não foi. Eu amo muito minha mãe. E isso acaba ficando. E nessa noite, quando eles foram embora, aí no outro dia eu fui morar com uns amigos de despesa. Eu ganhava muito pouco. Eu não tinha dinheiro muito, nem para pagar combustível, pra você ter uma ideia. E eles também estavam passando uma situação difícil, acabaram tentando, foram tentar a vida, eles moraram 8 meses em Camboriú. 1 ano, aliás. No final deu 1 ano.
E agora eles estão aonde?
Estão aqui já, faz já 4 anos e meio já, e moram, trabalham comigo, fazem parte da empresa mesmo. Hoje em dia já são...
Empresa familiar, então.
É, o Clique do Gato hoje é uma empresa familiar. E quando eu acabei voltando, fui pra Camboriú, daí 9 meses só que eles estavam, 8 meses que eles estavam lá, eu fui lá visitá-los. Poxa, eu não conseguia quase voltar, eu quase morei em Camboriú, tipo, eu não ia nem voltar pra Maringá. Se eu tivesse ficado morando lá, como era planejado, hoje não teria Clique do Gato, não teria nada. Eu voltei dentro de um ônibus, aí eu ia de ônibus, voltei de ônibus, não tinha dinheiro, paguei a viagem e tinha um dinheiro pra comer só na estrada, pouquinha coisa. Pra ter uma ideia, aí eu já trabalhava no site, né, na noite, antes de aprimorar pra Clique do Gato. E nisso, eu recebi os convites de os ingressos de casa noturna. Tipo assim, me davam 10 ingressos numa casa, outro me dava 10, e outro me dava 10, pra mim poder dar pra quem eu quisesse, tipo, agradar os clientes e tal. E eu, pra pagar o meu combustível, eu pegava o meu convite e rachava no meio e vendia pros meus melhores amigos que eu tinha. Custava 10 reais, eu vendia por 5 pra comprar o meu lanche no final da noite e pra colocar combustível no carro pra ir embora pra casa. Então...
Então a história do Adriano Gato é uma história de superação.
É, eu acho que isso tudo... Então às vezes pergunto por que o Clique do Gato? Porque foi um momento de necessidade também. Porque eu precisava criar alguma coisa pra mudar de vida. Precisava mudar, não tinha como continuar naquele sistema total. Continuar passando, ficar pensando que as coisas não iam acontecer, que eu ia ganhar pouco daqui a um tempo, que estaria bom. Não, eu quis superar mesmo. Então eu sempre digo pras pessoas, nunca desista, nunca é tarde. Sempre tá na hora de você acordar. A qualquer momento, a qualquer minuto, as pessoas acordam mesmo e vencem. Basta ter pensamento positivo. E claro, aquele carinho lá de cima que é o Pai do Céu também, que cuida muito da gente.
E Adriano, assim, você se considera um empreendedor?
Sim, me considero empreendedor. Eu faço negócio todo momento. Se vocês quiserem anunciar agora, por exemplo, a gente faz o contrato já. Não, eu não tenho tempo ruim, tipo assim, eu trabalho mesmo a qualquer momento, não tenho hora, não tenho...
A pessoa que gosta de trabalhar mesmo.
Sim, eu amo o que eu faço, eu amo sair, tipo, às vezes nem preciso que eu tenha os fotógrafos hoje, às vezes eu vou fotografar porque eu gosto mesmo, e aí isso traz umas... É bom.
É gratificante.
É gratificante.
Então essa foi a história de superação do Adriano. A gente vai ouvir a música que marca essa fase. Qual que é a música, Mayara?
Uma Carta, do Alessio Jack.
Devolvo o amor que você tirou de mim no fim. Yeah, yeah, yeah. Alguém aí queimando no sol a esperança de te ter aqui.
Bloco do programa Tocando Sete, hoje aqui com o Adriano Gato. Adriano, a última música do Reação em Cadeia.
Agora é
uma música polêmica.
Me odeio.
Essa música, mas... é um recado?
É, talvez.
Pra quem?
Pra ela.
Então não, tem alguém música... na vida do Adriano Gato?
Tem, mas ela é complicada, hein? Ela vocês são complicados.
Não, manda um recado então pra ela.
Complicadinha. Para um pouco. Pensa.
Ela é de Maringá? Ah, então ela vai ouvir esse recado, então.
Vou mandar ela ouvir. Vou ligar, mandar um recadinho pra ela ouvir. Ela já vi mandando um recado picante pra mim. Picante de porrada, né?
Então, essa música lembra essa pessoa?
Não. Essa música não lembra só essa pessoa. Ela tem um... um direcionamento assim de... Eu gosto muito de música acústica. Eu gostei muito dessa letra aí já há 4 anos atrás. Então, Reação em Cadeia era uma banda que ela ficou anônima, né? Na verdade, muitas bandas boas acabam ficando anônimas.
Por então, isso que existe o programa Garagem.
É, tá vendo? Aí, tipo, eu gostava muito do Cogumelo Plutão, gostava dessa daí. Gostava de músicas que elas vêm e ficam só no fora do comercial e acabam entrando, saindo fora do ritmo. E aí essa música, ela veio de uma forma... Marcou, assim, aquela ideia de... Pô, mudou as coisas. Ela muda, se você verificar. Então, as pessoas, quando você acaba ficando conhecido, você faz sucesso em alguma coisa... Você acaba ficando... Algumas pessoas te odeiam. É verdade. E não, você não sabe por quê. Tem pessoa que chega pro meu fotógrafo e fala assim... Pô, eu não gosto do Dino. Aí fala assim... Aí ele pergunta, por quê? Não sei, eu não gosto.
Ah.
Não tem motivo, entendeu?
Às vezes é inveja, às vezes...
Às vezes é... Então essa música foi mais tacada pra esse lado, menino. Entendeu? Pras pessoas que se incomodam com o sucesso.
Te ama ou te odeiam.
Isso.
Tá aí o recado.
Que me ama ou me odeia. É verdade. E... É um negócio bacana.
Então, Adriano Gato, ou você ama ou você odeia?
Não.
Não tem meio termo?
Não, eu acho que não. Eu acho que eu tenho uma impressão assim do meu trabalho, não tô me achando nada. Eu sempre acho que o respeito pelas pessoas que fazem o meu... Eu não faço o meu trabalho sozinho. Se não for as pessoas que estão acessando o site, que estão ouvindo a rádio Clique do Gato também, que nós temos a rádio online, que não tá ali sendo fotografados, que não estão... Até mesmo quem trabalha com a gente, o Rafael, todos os fotógrafos,
eu queria aproveitar e mandar um beijo pra todos os fotógrafos do Clique do Gato e um especial pro Rafa, né, que é o meu contato direto ali com o site.
E agora, daqui uns tempos, nós vamos começar a colocar fotógrafas.
Ah, é?
É, nós estamos... Depois eu vou contar, depois eu te conto
novidade.
A novidade. É porque sempre foram homens. E agora, como vão ter algumas coberturas de urna também, então a gente tá fugindo um pouquinho do foco, que é só balada. Então temos eventos, vamos ter esporte, vamos ter música. Então, tudo que for rolar fora do horário da noite, que eu não consigo colocar mulheres para trabalhar à noite.
É complicado.
Porque
né?
É complicado. Então, vai de bar em bar, vai de mesa em mesa, entendeu? E aquilo as pessoas acabam se passando, elas ficam bêbadas muitas vezes e acabam mexendo com as mulheres. E hoje em dia, o conceito, infelizmente, ainda no mundo, ainda é muito machista.
É verdade.
E aí, se a menina dá um deslize qualquer, ela já é taxada, né? Os meninos não, se eles ficam com 2, 3, 4 da noite, eles são heróis.
Infelizmente
é assim ainda. Então eu não consigo ver de outra forma. As pessoas muitas vezes me cogitam, por que só homem, se contato só homem? Tem nada a ver. É simplesmente porque tem que ter uma questão social de respeito mesmo e não deixar as pessoas taxarem o negócio como vulgar, né?
Verdade. Então, a gente está finalizando o programa, infelizmente, porque foi um prazer conversar com uma figura, uma pessoa tão simpática,
poxa,
tão alegre.
Vocês que são simpáticas. Nosso sonoplasta ali, o nosso Wagner. Amigo Wagner. Quero agradecer você primeiro, Wagner. E agradecer muito mesmo essas duas gatas que estão aqui, gente.
Obrigada.
Vocês não estão vendo elas. Mas eu prometo que uma hora eu coloco lá no Clique do Gato, vou mandar fazer uma entrevista com cada uma delas, somente para vocês verem a foto da Lisandra e da Mayara. Tá? Muito obrigado. E a todos os ouvintes aí que estão ouvindo a rádio Sesumar, agradecer ao seu Wilson Matos, agradecer ao Lucinho, ao Wesley, a todos os que fazem, coordenam esse imenso trabalho que é o Sesumar, que está de parabéns, poxa vida. Eu acompanhei desde o início, então a gente sabe como começou, sabe das dificuldades quando a gente começa, e eles ultrapassaram barreiras. Hoje eu acredito que é uma das melhores faculdades
do Brasil,
tá? E levou Maringá muito longe e vai levar cada vez mais. Quem leva Maringá fora hoje em dia somos nós mesmos. São vocês que comunicam, são vocês que fazem o trabalho da educação. Educação que é um forte muito grande, que o Brasil precisa muito de educação. E quem trabalha com educação tem que se aplaudir, né? Com educação, com ética do jeito que eles trabalham e com aquela capacidade de estar transmitindo mesmo um trabalho muito perfeito que a Sesumar faz. Parabéns, Sesumar. Parabéns a Maringá. Muito obrigado por tudo que vocês fazem pelo Clique do Gato. Me acolheram aí, me adotaram. Maringá me adotou. E eu quero dizer para vocês que eu amo muito tudo isso.
Ah, que ótimo. Obrigada, Adriano. Você está convidado para voltar quando você quiser para o nosso programa aqui para a rádio.
Muito obrigado, vocês também.
E às vezes colocar outras músicas que acabaram ficando de fora dessa seleção. Né?
Se eu fosse colocar todas as músicas que ficaram da seleção aqui...
A gente ia ficar 2 horas aqui.
Uma hora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um programa só alegre, tá? Porque dessa
Beleza.
Vez foi bem na bolha, né? Tô mostrando tudo que é alegre. É alegre também, eu acho que... Você viver clima de praia, essas coisas, é gostoso, mesmo que seja calmo. Que é hora de você. Um dos segredos que eu tenho, por exemplo, eu não gosto de ir pra praia, não gosto de ir pra balada na praia. Não gosto de ir pra praia pra pegar mar, pra pegar. Eu só não pego surf porque eu ainda tô gordinho, mas eu vou emagrecer. Deixa comigo.
Mas o importante é que você trouxe as músicas que marcaram a sua vida, que te remetem uma emoção, seja elas boas ou ruins, né? Mesmo assim, então aí.
Só pra encerrar, parabéns pela ideia. Gostei muito mesmo da ideia de 7 músicas, tá? E que sejam eternos momentos felizes pra vocês.
Obrigada, Adriana. E a gente volta com o programa semana que vem. E queria aproveitar e mandar um abraço pro nosso primeiro fã, né, Maia?
É verdade. O Heitor de Cidade Nova.
Cidade Nova, Heitor, obrigada.
Continue ouvindo o programa Tocando Sete.
Tem muito Beijo. Mais fãs, sabe? Que elas não sabem. Gente, manda carta, telefona, manda beijo pra elas, por favor.
Obrigada, Adriano, mais uma vez.
Tchau, gente. Obrigado, viu?
E a gente volta
Fiquem
semana
com Deus.
Também.
Depois de ir, as nuvens quase caímos no chão. Amar é muito fácil, difícil é esquecer. Que um dia todo amor que tinha dei pra você, e quando percebi que não foi demais, já era muito tarde pra voltar atrás. Pra te dar o que eu não te dei. Por isso então, me desgrace, me odeie. Só nunca esqueça que eu
matei você.
Me difame,
me odeie.
Só nunca esqueça que eu amei você.
Tocando o Set, o programa de entrevista com trilha sonora. Apresentação, Lisandra Gomes e Maiara Gasparotto.